história. A gente olha para o palco do outro e compara com o nosso bastidor. A gente vê a foto do pódio e esquece dos anos de treino, das lesões, das noites mal dormidas. A gente vê o casamento feliz e esquece das crises que foram superadas, do perdão que foi liberado, da paciência que foi exercitada. A gente compara o nosso capítulo 3 com o capítulo 20 de outra pessoa. E isso não é justo. Não é justo com você, não é justo com a sua história. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, a sua jornada. O seu caminho é único, a sua história é única, as suas lutas, mas as suas vitórias também serão únicas. Então pare de olhar para o lado, olhe para a frente, olhe para o seu caminho, olhe para o que Deus te chamou para fazer. A única comparação que vale a pena é com quem você era ontem. Se você está um pouco melhor hoje, você já está vencendo. A terceira coisa que você precisa abandonar é a necessidade de ter todas as respostas. A gente vive numa era de informação. A gente tem acesso a tudo o tempo todo. E nós nos acostumamos a ter respostas rápidas para tudo. A gente dá um Google e descobre a capital do Nepal. A gente assiste um tutorial e aprende a consertar uma torneira. Nós lemos um artigo e entendemos sobre um novo conceito. Só que a vida não é o Google. A vida não é um tutorial, não é um artigo. A vida é um mistério. E a fé é a coragem de caminhar nesse mistério, mesmo sem ter todas as respostas. Você não precisa entender por que aquela porta se fechou. Nem sempre você vai entender por que aquela pessoa te abandonou. Nem sempre você vai precisar entender por que aquela doença apareceu. Você não precisa entender por que aquele sonho não se realizou. Você só precisa de uma coisa: confiar que Deus está no controle, que Ele tem um plano e que no final todas as coisas vão cooperar para o seu bem. A paz não vem de ter todas as respostas. A paz vem da confiança naquele que tem todas as respostas. Entregue as suas perguntas a Ele e descanse na certeza de que Ele está cuidando de tudo. A quarta e última coisa que você precisa deixar para trás é o medo de recomeçar. A gente tem tanto medo de falhar de novo que a gente prefere ficar parado no mesmo lugar. Nós temos tanto medo de nos machucarmos novamente que aí a gente prefere não se arriscar. A gente tem tanto medo de não dar certo de novo que aí nós preferimos nem tentar, sabe? Mas o recomeço não é um sinal que você fracassou. Recomeçar é um sinal de coragem. É a prova de que você não desistiu. A prova de que você ainda acredita. De que a sua fé é maior do que o seu medo. Quantas vezes Pedro recomeçou? Quantas vezes Davi recomeçou? Paulo? A Bíblia está cheia de histórias de recomeços, porque a vida com Deus é uma jornada de recomeços. Então, não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de tentar de novo. Não tenha medo de se levantar depois da queda. A cada recomeço, você se torna mais forte, mais sábio, mais resiliente e mais perto de viver o propósito que Deus tem para você. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, se você se identificou com alguma dessas quatro coisas, eu quero te convidar a tomar uma decisão hoje, bem rápida e bem simples. A decisão de deixar para trás aquilo que não te serve mais. A decisão de abrir espaço para o novo de Deus na sua vida. Escreva aqui nos comentários assim: eu vou viver o novo. Que essa seja a sua declaração de fé, que seja a sua oração, que esse seja o seu primeiro passo em direção a um ano novo, uma vida nova, uma mentalidade nova. Agora eu vou te falar a sugestão de oração do dia. Pai, eu reconheço que muitas vezes eu fico preso em coisas que não me fazem bem. Eu espero a validação dos outros, eu me comparo com os outros, eu quero ter todas as respostas, e eu tenho medo de recomeçar. Mas hoje eu decido deixar tudo isso para trás, eu decido confiar em Ti, decido focar no meu caminho, descansar no Teu mistério, e eu decido ter a coragem de recomeçar, quantas vezes forem necessárias. Pai, eu entrego nas Tuas mãos a minha ansiedade, a minha frustração, o meu cansaço, e eu recebo de Ti a paz, a força, a esperança. Eu declaro que estou pronto para o novo, eu estou pronto para viver o propósito que o Senhor tem para mim, estou pronto para o melhor ano da minha vida, não porque eu mereça, mas porque a Tua graça me alcançou. Em nome de Jesus, amém. Sabe?
A Tua sução e glória, como dizem os ouvintes, rádio é Assunção, o resto é invenção. AM620.
De volta, agora nós vamos trazer o Gladstone Oliveira com a Loteria dos Sonhos, primeira extração tarde. Gladstone, por gentileza.
Sorte está em todo lugar, estamos a procurar num bilhete, numa placa.
Vamos colocar os bolinhos dos globos. Muito obrigado a você que nos acompanha pela TV Jangadeiro e também pelo nosso canal Lotérias e Loterias no YouTube. Domingão que vem tem mais um Totolec Show especial para você. Domingo são mais de 330 mil reais em prêmios. Primeiro prêmio tem um Onix Plus LT Sedan que custa 100 mil reais. Zeros de verdade, mais 100 mil reais em dinheiro. E se você tiver mais uma cartela selada do sorteio em seu nome, ainda leva o prêmio extra de 30 mil reais. Segundo prêmio, 10 mil. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais. Aí teremos os 15 giros da sorte, bolada da sorte, prêmio extra. Olha, vale a pena demais você garantir não apenas uma, várias cartelas no nosso Totolec Show. Agora uma dica super importante para você, vendedor, para você, distribuidor. Gente, dia 23, na extração da noite, aquele sorteio para a gente escolher, né, através dos números, a extração que vai beneficiar você com uma data que vai determinar a sua comissão extra de Natal. Tá vendendo, vendendo bastante porque vale a pena. Primeira bolinha dessa tarde chegando para definir a sequência. Veja comigo, bolinha de número 9. A gente começa com o nono prêmio. No nono prêmio, o resultado é o seguinte. Anote aí, 55, 59, 55, 59. Já vamos para a próxima rodada. Tem bolinha chegando aí, ó. Bolinha na tela número 4, quarto prêmio. O resultado, a gente, claro, confere agora com você. Anote 65, 56, 65, 56. Ganhou? Parabéns! Vamos para a próxima rodada. Agora na tela número 2, indica momento do segundo prêmio. Os números do segundo prêmio, veja comigo, 0043, 0043. Mais possibilidades chegando para você. Veja, número 10, vamos lá para o décimo prêmio. No décimo prêmio, o resultado é o seguinte, 6740, 6740. É tudo ao vivo para você. Vamos lá, mais chance ainda. Na telinha número 8, indica, é a vez do oitavo prêmio. No oitavo prêmio, eis o resultado, 4445, 4445. Mais chance? Claro que tem! Veja a bolinha que chega. É a bolinha de número 5, quinto prêmio. Alô, você que apostou no quinto prêmio, boa sorte. Anote 6391, 6391. A gente não para por aqui. Por quê? Porque tem mais bolinha subindo, trazendo oportunidade para você. Bolinha de número 7. Sétimo prêmio. No sétimo prêmio, nós temos 8912, 8912. Ok? Conferiu? Vamos em frente, próxima rodada. Agora o número 1, primeiro prêmio. Os números do primeiríssimo. Anote, 2247, 2247. Penúltima chance da segunda extração, na telinha número 3. Terceiro prêmio, no terceiro prêmio. Olha o resultado, 4255, 4255, gente. Agora, para finalizar a segunda extração, olha a última bolinha, número 6. Sexto prêmio. No sexto prêmio, temos 5185-5185. Acesse lotes.com.br e o Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial, para obter mais informações sobre a nossa Loteria dos Sonhos. Pode acessar à vontade. Hora certinha, 13h58. A gente volta às 15h44 com a terceira extração de hoje, ao vivo, pelo nosso canal Lotes e Loterias no YouTube. Um grande abraço do Gladstone Oliveira e equipe. Boa tarde e até logo mais. Tchau, pessoal.
A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Na lista telefônica, na internet ou na TV. Na loteria dos sonhos pode apostar.
Programa Igor Loyola na Assunção. É notícia o tempo todo.
Uma da tarde, 59 minutos. Vamos agora ao mercado agrícola. O analista de mercado, especialista em economia alimentar, diretamente do SEASA, entreposto Maracanaú, Avenida Dr. Mendel Strembus, sem número. Odálio Girão, trazendo os preços dos alimentos praticados lá no SEASA hoje. Boa tarde, Odálio.
Boa tarde, Igor Loyola. No programa Igor Loyola na Assunção, informativo na economia, o mercado nessa quinta-feira bem abastecido, muitas frutas no mercado, o abacate a partir de 5,50, o abacaxi de 5 até 7 reais a unidade, a banana prata de 3,50 até 4 reais, já a graviola que se mantém a 10 reais o quilo, a goiaba preço muito bom, 3,80 até 4, o limão galego e o Itaiti R$5 por quilo. Grande oferta no mercado de manga. A manga é Itamaracá, a manga é Guanabara, Espada a R$1,50 e a manga Tome a Vermelha de R$3,50 até R$4. A manga Moscatel R$3,50. Grande variedades de manga e os preços atrativos. Maracujá de 7,50, o preço já elevou-se para o maracujá. O melão japonês de 3,50 até 4. A melancia R$ 3,00 por quilo. O morango R$ 30,00 o quilo. E a pinha ata R$ 10,00. Pitaia R$ 18,00 o quilo. Tangerina R$ 9,50. E a uva benitaca de R$ 10,00 até R$ 12,00 por quilo. Hortaliças, batata inglesa R$4,20 até R$4,50, alface o pé R$3,00, abóbora jacarezinho R$3,50 por quilo, cenoura R$4,50, cebola R$4,00 por quilo, pimentão R$5,50, repolho R$4,00 e o tomate se mantém com preço de R$3,20. O cajá e R$ 4,00 o tomate longa vida. E o queijo coalho oscilando de R$27 até R$29 reais por quilo. Odálio Girão, analista de mercado com informações na economia.
Muito bem, Odálio. Ok, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Você volta amanhã, dia 12/12/2025, sexta-feira.
Agora no programa Igor Loyola. Igor Loyola. Agenda política.
Nossa, como tá quente. Vamos à primeira pincelada, que calor. Do jornalista Luciano Luque.
Saiba já quais são as principais ameaças aos produtores rurais brasileiros. Aguarde.
Antes disso, nós vamos ao horóscopo do dia. A previsão dos astros para todos os signos, neste dia 11 de dezembro, com André Mantovani.
Áries. A paz nos relacionamentos afetivos vai transformar o seu mundo interior, Ariano. Deixe que as energias positivas fluam de forma natural. Nesta quinta-feira tem início a uma fase de tranquilidade, paz e afetos sinceros. Cor do dia é o branco, número de sorte 11.
Touro.
Não espere que grandes mudanças aconteçam repentinamente. A quinta-feira vai exigir esforço e empenho do taurino. Procure agir com equilíbrio, sem cometer atos impulsivos. Com confiança e calma, as dificuldades serão superadas. Cor do dia é o marrom, número de sorte 23.
Gêmeos.
Não crie ilusões e nem falsas esperanças no ambiente profissional, geminiano. Energias negativas poderão fazer o seu desempenho retroceder. Use os seus dons e talentos de forma honesta e leal aos seus ideais e desejos verdadeiros. Tome cuidado com fraudes e golpes. Cor do dia é o verde, número de sorte 20.
Câncer.
Esqueça o passado e todos os sentimentos negativos que possam causar ansiedade, angústia e tristeza. Canceriano, deixe a tempestade passar para que novas oportunidades venham despontar. A renovação vai lhe trazer tranquilidade e a sensação de paz. Cor do dia é o rosa, número de sorte 17.
Leão.
Mudanças estão a caminho, Leão. Ciclos se fecham para trazer renovação em todas as áreas da sua vida. Ainda que as novidades possam lhe causar alguma ansiedade, não deixe que o medo impeça de caminhar. Procure se transformar. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 13.
Virgem.
A quinta-feira pede revisão para o virginiano. Reavalie as suas relações e perceba se vem mantendo em sua vida pessoas que lhe causam sofrimento. Sacrificar-se para evitar o conflito não vai lhe trazer crescimento. Fuja da estagnação e não permita que a insegurança o impeça de avançar. Cor do dia é o preto, número de sorte 18.
Libra.
Não julgue os sentimentos alheios de maneira precipitada, libriano. As emoções poderão trazer um novo tempo, fazendo que tristezas e mágoas fiquem para trás. Reencontros vão trazer novidades para esta quinta-feira. Cor do dia é o verde, número de sorte 11.
Escorpião.
Surpresas estão por vir neste momento de renovação no âmbito profissional. Para ascender é necessário questionar-se com mais frequência e alinhar-se com propósitos pessoais. Esteja atento e disposto a entrar em contato com a sua verdade. Cor do dia é o azul, número de sorte 3.
Sagitário.
Uma reestruturação financeira será importante para que você siga com segurança e estabilidade, Sagitário. Nesta quinta-feira, procure se atentar ao seu orçamento doméstico e alinhe o seu modo de vida dentro de sua realidade. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 19.
Capricórnio.
A vaidade e o orgulho podem lhe trazer perdas nesta quinta-feira, Capricórnio. Olhe para dentro de si e reveja crenças e valores. O autoconhecimento será a chave para a libertação de traumas que o bloqueiam. Cor do dia é o violeta, número de sorte 9.
Aquário.
Deixe o ceticismo de lado e acredite mais na força e na proteção divina, aquariano. Com dedicação e trabalho espiritual, você poderá estruturar a sua vida de forma mais eficaz. Procure se conectar com seu poder interior. Cor do dia é o azul, número de sorte 4.
Peixes.
A espiritualidade deve ser buscada como fonte de renovação e abundância, pisciano. Celebre nesta quinta-feira o bom período de colheitas, merecimento e de boas energias. Cor do dia é o lilás, número de sorte 22.
Previsões do dia com André Mantovani.
Mais previsões astrológicas. Amanhã, sexta-feira, 12 do dobro mais um do 25. É isso?
Agora. Os bastidores. Os eventos que marcam a agenda política. Com o jornalista Luciano Luque.
Luciano Luque, por favor, nos conte por que está fazendo tanto calor nos últimos tempos.
O cearense está sentindo um calor infernal nos últimos dias. Mas não é só no Ceará. É em todo o mundo, principalmente no Brasil e no Nordeste. A razão é a seguinte: cientistas do Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, que tem sede no Reino Unido, constataram que a temperatura mundial aumentou entre 2024 e 2025, aumentou 1,5 grau Celsius, o que é muita coisa. Novembro passado foi o mês mais quente do ano, principalmente no norte do Canadá e no Oceano Ártico. O mundo vive eventos climáticos extremos, com ciclones, tufões, furacões e enchentes que devastam comunidades e vidas, inclusive no sul do Brasil. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os últimos 11 anos foram os mais quentes do planeta, desde 1850, quando começaram as medições climáticas. A poluição do ar com queimadas e a emissão de gás carbônico pelas grandes indústrias têm sido os grandes responsáveis pelo que está acontecendo no mundo. Os já ricos Estados Unidos e China não contribuem para resolver o problema porque, na visão extrema do capitalismo, quanto mais se tem, mais se quer. Um dos setores econômicos mais sacrificados com a elevação da temperatura é o agronegócio, que perde com a diminuição das safras e a pouca produção animal por causa do forte calor. Para minimizar a alta temperatura global, serão necessários investimentos da ordem de 8 trilhões de dólares até 2035. Estes dólares significam cerca de 40 trilhões de reais. A dinheirama seria investida na recuperação de florestas, na produção de alimentos de forma sustentável, na criação de mais fontes de energia limpa, em ações para reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Porém, os Estados Unidos e a China fazem ouvido de mercador, mas têm ricos dispostos a ajudar, como a França, a Inglaterra e a Alemanha. Estes 5 países são considerados devedores climáticos. Enquanto isso, e para amenizar a situação, quem ajuda no Brasil são alguns bancos privados e públicos, como o BNDES, os governos federal e estaduais, produtores agrícolas e algumas empresas do próprio agronegócio. As ameaças ao clima precisam ser observadas com responsabilidade, sob pena de enfrentarmos outros sérios problemas dentro de pouco tempo. É Luciano Luque para o programa Verdade Política.
Ok, 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 Luciano, ok? Retorno, ok, jornalista Luciano Luque? Pois é, tá quente, não tá? Tá quente, rapaz. Pra você ter uma ideia, ó. Você chega em casa e, ó, é porque o meu almoço foi leve, viu? Ó, presta atenção, moço. Ei, você que chegou hoje aqui. Você que é o novato, veterano, Alex. Ah, eu cheguei em casa, aí eu comi uma pratadinha leve. Uma pratadinha leve. O que é uma pratadinha leve? É o quê? Eu comi o quê? Umas 800 gramas de osso buco. Entendeu? Aí o quê? Tem que ter uma pratada de pirão, né, chefe? Aí uma pratadinha de pirão, né? Aí botei macarrão, aí achei aquilo ali tão bonitinho. Aí eu digo, não, isso aqui tá merecendo mais. Aí joguei arroz, ó, misturei. Aí taquei feijão dentro. Aí eu digo, meu Deus do céu, do jeito que tá entrando, tá tudo ok. Eu não sei, é na hora da desova, né? Jesus Maria José, aí o caba toma um banho. Depois de uma pratada dessa, rapaz, passa meia hora transpirando, suando, viu? Ei, Jesus! Bom, um antigo sonho do litoral oeste do Ceará se tornou realidade com a inauguração do quartel do Corpo de Bombeiros e da Delegacia Regional de Polícia Civil de Camucim. As reivindicações foram feitas diretamente ao governo do estado pelo deputado estadual Sérgio Aguiar, que registrou os feitos no plenário da Assembleia Legislativa e falou também aos microfones do programa Igor Loyola. Esse quartel do Corpo de Bombeiros, além da Delegacia de Polícia Civil, a Delegacia Regional, fale para nós, deputado Sérgio Aguiar.
Nós conseguimos efetivamente tirar do papel para fazer o seu funcionamento, meu caro deputado Guilherme Sampaio, o quartel do Corpo de Bombeiros ali em Camucim, já dando nos últimos dias bons resultados em ações de defesa civil, em ações também complementares para o combate a incêndios, dentre outras ações. Felizmente conseguimos fazer, e o governador foi lá, visitou as modernas instalações para que ali pudesse ter o funcionamento adequado do quartel do Corpo de Bombeiros. Também, falando em segurança pública, nós tivemos a oportunidade de inaugurar o novo prédio da Delegacia Regional de Polícia Civil. E adianto aos senhores, com plantões efetivos no final de semana, para evitar deslocamento para qualquer outro município da região norte, para quando ali sejam necessários fazerem os devidos flagrantes que são feitos pela Polícia Civil. E isso também nos dá uma condição de qualificar o serviço de segurança pública para a sociedade cearense. E eu relembro, senhoras e senhores, que no meu discurso também fiz a menção que 4 policiais civis foram mortos por um colega em maio de 2023. E agora nós conseguimos fazer com que efetivamente o prédio público à disposição para aqueles que fazem parte da segurança pública, além da sociedade cearense, nós tenhamos tido a oportunidade de entregar também naquele momento, mostrando que o governador Almano de Freitas tem uma visão que, embora não se consiga fazer 100%, mas sem dúvida nenhuma é um dos governos que mais se aplica recursos para o fortalecimento das ações de segurança pública no nosso estado do Ceará. Existem fatos e nesses fatos que existem, o combate enérgico às ações de defesa são feitos pelo governo cearense.
Boa tarde, Fábia. Boa tarde, Fábia, ligada conosco. A Marília disse, cacaca, eita, e que fome doida, hein? Que fome doida, hein? Eita, nós. Ei, rapaz, abraçar aqui o Batatinha, churrasqueiro nota 100, nota 10, 100 mil. Tá ligado com a gente também, um abraço, querido. Alô pro Chagas também e pro Batatinha. Grande Chagas, Batatinha, dupla boa. Naziel de Jeová reproduzindo o sinal do nosso dial pela gloriosa Web Rádio Hits. Tá calor, né, Naziel? Abraçando também ao José Maria do Gereissati 2, acompanhando o programa Igor Loyola na Assunção.
Assunção!
A Assembleia Legislativa reúne jovens do Ceará na terceira feira cearense de aprendizagem profissional. O programa Alcance, iniciativa da Alesse, realizou ontem a abertura da terceira feira cearense de aprendizagem profissional, voltada à promoção de oportunidades para jovens que desejam ingressar ou se qualificar no mundo do trabalho. A programação segue durante todo o dia de hoje no hall do anexo 1 da Assembleia Legislativa e no auditório Murilo Aguiar. O presidente da casa, deputado estadual Romeu Aldighieri, prestigiou a feira e falou da sua satisfação com a iniciativa.
Eu fico extremamente feliz e vaidoso de ver a Assembleia repleta, lotada, o que a gente quer é isso, a Casa do Povo Cearense, muito mais do que uma casa de leis, uma casa de fiscalização, é uma casa que tem responsabilidade social, que faz programas voltados para quem mais precisa. E a gente protagonizar o jovem é uma maravilha. O programa Alcance é isso, o Ceará de Valores é isso, a gente abrir caminhos, abrir horizontes, mostrar bons caminhos para a juventude cearense, que ela seja sadia, que ela seja saudável, que a gente faça a prevenção. O que nós estamos fazendo é isso. Hoje parceria, parceiros aqui, vários presentes, Ministério Público do Trabalho, enfim, uma série de amigos e amigas da Assembleia que fazem essa parceria junto. Sistema FIEC também patrocinando e várias instituições privadas também, numa feira maravilhosa e uma juventude inteligente, sadia, que sabe o que quer.
Para a deputada Jo Farias e coordenadora geral do Alcance, a feira oferece para os jovens orientações para conseguirem o primeiro emprego.
Essa feira aqui é exatamente para a gente poder ajudar, inclusive na questão emocional do nosso jovem, que sabe que as nossas emoções hoje talvez seja o fator mais difícil dessa questão do primeiro emprego, de como se comportar numa entrevista, de como fazer um currículo, de como ter tranquilidade para que eles possam realmente ser absorvidos nesse mercado de trabalho. Então, aqui eles estão tendo todo esse tipo de orientação. E as minhas palavras só de muita gratidão. A gente não trabalha só, nós temos uma equipe muito valente no programa Alcance. Nós temos a presidência dessa casa, o deputado Romeu Aldighieri, que acredita que a gente possa fazer a diferença na vida da nossa juventude, mas de forma concreta, com que esses meninos possam saber que existem caminhos onde eles podem realmente conseguir o primeiro emprego.
A estudante do primeiro passo, Isabelle Alves, destaca aqui a feira é um movimento que apresenta aos jovens várias oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. Vamos ouvir a estudante do programa Primeiro Passo, Isabelle Alves.
Aqui na Terceira Feira Cearense, a gente está vendo muitas oportunidades de emprego para vários jovens. É um movimento muito interessante porque faz os jovens se interessarem mais pela área de trabalho, já que hoje em dia é uma área muito escassa, é muito difícil arranjar trabalho, jovem aprendiz. Então aqui a gente tem muito network, aqui a gente se inscreve no site das empresas para a gente conseguir um possível jovem aprendiz, para conseguir entrar no mercado de trabalho. É um evento muito bacana para todos os jovens aqui de Fortaleza.
A feira faz parte das ações contínuas do programa Alcance, que tem como missão fortalecer a formação cidadã e profissional da juventude cearense, criando pontes entre estudantes, instituições formadoras e o mercado de trabalho. Para isso, o evento reúne empresas, programas de qualificação, além de profissionais e especialistas que atuam diretamente no desenvolvimento de jovens talento.
Informação.
Pelo governo do Ceará e TLSA assinam ordem de serviço para dois últimos lotes da Transnordestina no estado. Nesta quinta-feira, 11 de dezembro, a ferrovia Transnordestina teve nova ordem de serviço para a reconstrução, aliás, melhor dizendo, para a construção dos 97 quilômetros necessários para completar o percurso no Ceará. A TLSA e o governo do estado oficializaram a autorização para as obras dos lotes 9 e 10, ligando Baturité a Caucaia. O governador Elmano falou sobre a assinatura e trouxe mais detalhes sobre a Transnordestina.
Estamos aqui hoje com a ordem de serviço dos últimos dois trechos que ainda não estavam em obra. Nós estamos falando de 2.000 empregos, 1.000 empregos em cada lote. Nós estamos falando aqui provavelmente acima de 1 bilhão de investimentos só nesses dois trechos. E eu tenho certeza que nós estamos aqui num momento histórico, porque nós agora efetivamente começamos a imaginar a conclusão da obra da Transnordestina. E nós sabemos o que isso representa de ganho logístico para o Nordeste brasileiro, sabendo que o presidente Lula garantiu também um recurso para o trecho que vai até Pernambuco. Eu sou daqueles que defendem, nós temos que pensar o Nordeste grande. É muito importante que o Nordeste e o Brasil tenham uma logística bem melhor do que tem hoje. E esse trecho que vem lá da região do Mato Piba até o Porto do Pecém é uma conquista que isso vai representar provavelmente dobrar o movimento de cargas do porto do Pecém. Isso vai gerar uma possibilidade de ganho de setores do Ceará. Por exemplo, o setor de calçados. O Ceará já é o maior produtor de calçados do Brasil. E toda a parte de calçado para exportação terá um grande ganho logístico poder colocar esse calçado no porto do Pecém para exportação. Assim como o ganho que nós teremos para o agronegócio, especialmente no acesso a insumos como milho e soja mais barato vindo do Mato Piba, como temos ganho logístico no futuro com a produção de hidrogênio verde, que tem como consequência a produção de fertilizante verde, e, portanto, a Translatina poderá fazer transporte do Porto do Pecém de amônia verde para a região produtora de grãos, que é o Mato Piba. E no que diz respeito à licença de operação, nós estamos aguardando de que o IBAMA possa, no começo do ano, aprovar. Nós estamos acompanhando de perto com o IBAMA, a empresa apresentou os documentos que o IBAMA estava a exigir, e há uma promessa de até os próximos dias, dia 12, ou dia 15, ou dia 16, até o final do ano, digamos assim, nós temos a aprovação da licença de operação.
Essa ordem de serviço representa a mobilização de 100% das obras no território cearense, desde a Copiara até o Porto do Pecém, com construção em andamento. O intervalo entre Salgueiro, em Pernambuco, e a Copiara está todo executado, conforme a empresa. O avanço se soma ao andamento da fase 1, que liga Paes Landim, no Piauí, ao Porto do Pecém, que já atingiu 79% de execução física. O diretor de Relações Intergovernamentais da Transnordestina, Ismael Trinks, que participou da cerimônia do Palácio da Abolição, em Fortaleza, detalhou como será a execução da obra.
Hoje nós estamos com diversos lotes em obras, né? Faltava exatamente lote 9 e 10, que nós assinamos hoje a ordem de serviço. A gente tem frentes simultâneas, né, em vários municípios, né? Então a gente está executando, por exemplo, a infraestrutura já para cima de Quixadá, e na sequência a gente vai subindo a superestrutura. No lote 4, a gente espera no início do ano que vem concluir todo o lançamento da grade. Em abril, março, abril, o do lote 5. Né? E aí a gente tem mais 100 quilômetros de ferrovia com grade lançada. E a gente vai assim sucessivamente até chegar no porto de Pecém. Né? Tem um detalhe importante, o nosso lote 11, que é exatamente o lote extremo, né, que chega ao porto de Pecém, nós iniciamos ele antes. Por quê? Porque você tem várias interferências. Então, é um lote que tende a ter um ritmo menor de obra, e para ele não se tornar um gargalo do ponto de vista logístico no futuro, nós iniciamos o lote 11 antes que alguns outros lotes, como o 9 e o 10. São terrenos um pouco mais acidentados, e nós temos uma variante, a variante das indústrias, né? No lote 9, então você tem alguma dificuldade, mas é dificuldade de engenharia, né? Acho que o mais difícil é que a parte da desapropriação a gente já tem a maioria dos terrenos desapropriados, e temos a licença de instalação já do IBAMA para toda a obra. Então, assim, a princípio são dificuldades, mas todas elas superáveis.
Muito bem, amigos e amigas, agora 14 horas 26 minutos, girando na informação aqui no Trem da Comunicação. Informação. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Romeu Aldighieri, anuncia o maior programa de estágio da Alesc, com 500 vagas, com informações de Domingos Távora.
Tivemos nesta quarta-feira vários projetos aprovados. Podemos destacar a aprovação da prorrogação da permissão das cooperativas que atuam no transporte intermunicipal. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldighieri, anunciou na manhã dessa quarta-feira, durante a abertura da terceira feira cearense de aprendizagem profissional na Assembleia Legislativa, o maior programa de estágio da Alesc, com 500 vagas, com lançamento para janeiro de 2026. O edital vai destinar 250 vagas a estudantes de nível médio e 250 vagas para nível superior, em estágio de 20 horas semanais. O presidente Romeu Aldighieri menciona a importância do Parlamento Cearense dar oportunidades para os jovens.
Nós vamos lançar um edital agora, em janeiro, para 500 vagas de estágio remunerado na Assembleia. 250 de nível superior, 250 de nível médio, são 20 horas. O estágio hoje, em 20 horas, paga quase R$ 1.900 nessa. Portanto, se inscrevam, porque nós vamos lançar é uma quarta parte da nossa responsabilidade social. E é importante que a gente dê essa primeira oportunidade, essa primeira chance. E a gente oxigene esses mais velhos aqui com a juventude aqui dentro, a gente experienciando, a gente ensinando e também aprendendo com o vigor da juventude. E eu já recomendei à diretoria-geral, nós já temos orçamento para isso, para a gente fazer o maior estágio da história da Assembleia.
Deputado estadual Simão Pedro, reitor, presidente da Universidade do Parlamento, Unipasse, lembra a importância da interiorização das ações da Assembleia Legislativa, principalmente junto à capacitação.
Na Assembleia a gente está interiorizando, né, os serviços, levando os serviços através da Unipasse, e agregando outros setores da casa, outros órgãos, para que a gente chegue nos municípios do interior do estado, principalmente, que não tem acesso aqui à Assembleia Legislativa, que a população não tem acesso. Então a gente chega lá, consegue ter êxito, resultado, e temos plantado todo esse ano, né? E estamos já colhendo frutos, grandes frutos, bons frutos aí desse trabalho. Nós estamos levando e conseguindo chegar em capacitação, qualificação, oficinas, para toda a sociedade, seja no Legislativo, no Executivo, como na sociedade como um todo.
Tivemos nessa quarta-feira.
Muito obrigado, os créditos ao grande Domingos Távora, homem forte do grupo Radialistas do Ceará e da Web Rádio Ceará Rural. Bom, vamos girando na informação. CCJ aprova fim da escala 6x1 com jornada máxima de 36 horas semanais. Essa e outras agora no nosso Giro de Notícia.
Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais para 36 horas semanais. A PEC, conhecida pela pauta do fim da escala 6x1, segue agora para o plenário da Casa. Já a CCJ da Câmara dos Deputados recomendou ao plenário cassação do mandato de deputada federal de Carla Zambelli. O placar da votação foi de 32 a 27. A análise em plenário deve acontecer ainda nesta quarta. A parlamentar do PL de São Paulo foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por ter comandado invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O governo federal confirmou nesta quarta que o salário mínimo de 2026 terá aumento de R$ 103 sobre o de 2025. A partir do pagamento de fevereiro do ano que vem, o valor será de R$ 1.621. O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu o trecho de sua decisão recente que restringiu a prerrogativa de pedir impeachment de ministros da Corte à Procuradoria-Geral da República. A decisão atende a pedido do Senado. O caso, que seria analisado em plenário virtual a partir da próxima sexta, será levado ao formato presencial. O ciclone extratropical formado no Rio Grande do Sul inundou cidades do norte e sul gaúcho. Em Santa Catarina, um casal e um bebê morreram em carro levado por enxurrada. A ventania em São Paulo deixou mais de 2 milhões de imóveis sem luz, derrubou árvores e exigiu que voos fossem cancelados. O Flamengo venceu o Cruz Azul do México na tarde desta quarta e está na semifinal da Copa Intercontinental da FIFA. Com 2 gols do meia De Arrascaeta, o rubro-negro agora encara o Pyramids do Egito no próximo sábado, de olho em uma possível final com o Paris Saint-Germain. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação Breno Zonta. Edição Marcelo Bonora.
Boa tarde ao amigo R Pop na Parquelândia, ligado no programa Igor Loyola. Agora, 14 horas 32 minutos, seu Alex Oliveira, bota lenha na fogueira que o trem quer partir. É isso mesmo, nós vamos para a próxima estação. Lembrando a você, amigo ouvinte, lembrando a você a seguinte informação. informação, hein? Eita, nós! A marca de carros BYD. Aí o pessoal tava dizendo: ah, eu não, tem gente rodando fazendo a Uber de BYD, né? Tem gente fazendo o 99 de BYD, né? É, exatamente. E muitas pessoas não estavam comprando BYD porque achavam que não tinha peça de reposição no Brasil. Isso é, não é verdade. A marca que mais cresce no Brasil agora faz parte do portfólio da Autopeças Padre Cícero. É isso mesmo. A Padim é a nova referência em peças e componentes BYD, com estoque atualizado. A marca que mais cresce no Brasil agora faz parte do portfólio da Padim. A Padim é sua nova referência em peças e componentes BYD, com estoque atualizado e pronta entrega para o seu elétrico. Se é BYD, é na Padre Cícero que você encontra. Agora nós vamos a um break comercial e voltamos já.
Programa Igor Loyola, o trem, 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 o trem da comunicação, o trem da comunicação.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção. Levamos informação que a cidade ouve e crê, no esporte ou na notícia que
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense, Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além. Trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição. Inovação e confiança.
O governo não para. O Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camucim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses. É o governo.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. Rejuntamento, ser feliz, cliente que educa nossa gente, não esquece o social. Rejuntamento, perfeição dos ambientes, com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejuntamix, 100% qualidade.
Assunção 620.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Lidl Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
O Atacadão Loja das Estantes ficou ainda melhor. Além do crediário facilitado, cartão de crédito, o seu pré-datado é sempre bem-vindo. E agora o Atacadão Loja das Estantes dispõe de estacionamento amplo e coberto. E você já sabe, os melhores preços em armários, arquivos, rack para computador, estante em aço e cadeiras para escritório, só na Loja das Estantes. Loja das Estantes, tudo, tudo para montar o seu escritório. Avenida Mister Hall 3979, Antônio Bezerra. Ligue 3235-4143.
Programa Bate-Bola Esportivo com Mário Ottoni, de 20 às 21 horas, na Assunção, AM 620.
A sorte está em todo lugar, nós estamos em procurar, num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar.
Em 100 anos no ar, o rádio tem experimentado mudanças. O jeito de comunicar também tem mudado com a sociedade. O que não tem mudado é a relação entre vendedor e consumidor. O rádio continua no centro desses dois lados. Quer vender bem? Quer comprar bem? Venha para o rádio. Mande sua mensagem para milhares de consumidores. É rápido e barato. Anuncie na Rádio Assunção. AM 620, a mais forte do esporte. Experimente. Fale com a gente. 85 98886 8351.
Rádio Assunção.
Aqui na Rádio Assunção, igual Loyola. Como dizem os ouvintes, rádio é Assunção, o resto é invenção. AM 620.
Rádio Assunção. Hora certa.
Igor Loyola. 2:45. 15:03. 15:03. Dosimetria Six. Dosimetria deve ser votada na próxima semana pelo Senado. Entenda.
O chamado projeto de lei da dosimetria, apelidado de Anistia Light, deve ser votado pelo Senado Federal na próxima semana. A matéria foi aprovada pela Câmara na madrugada desta quarta-feira. O texto reduz penas aplicadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e inclui mudanças no Código Penal e também na execução penal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, havia informado que daria prioridade ao tema assim que ele fosse votado pela Câmara. No entanto, essa articulação inicial de levar a proposta direto ao plenário foi barrada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar.
Porque o Senado não pode, como já foi algumas vezes, ser cartório da Câmara Federal, de aprovar lá e aqui até ter uma decisão cartorial referendando o que se passou lá. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável.
Senadores da base do Planalto já informaram que vão pedir vista da tramitação da matéria na tentativa de adiá-la para 2026. O petista Rogério Carvalho afirmou que não é possível votar uma matéria com essa relevância da noite para o dia.
Tentar submeter essa instituição ao vexame de ter que votar uma matéria desta complexidade da noite para o dia sem ter um debate institucional apropriado.
O texto aprovado pelos deputados prevê que o crime de golpe de Estado absorva o de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, reduzindo penas finais, o que impacta diretamente a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A estimativa é que o tempo em regime fechado possa cair para 2 anos e 4 meses. O senador de oposição Wellington Fagundes defendeu abertamente a revisão das penas,
usando como exemplo o caso da conhecida como Débora do Barton.
E por isso que estamos votando aqui a diminuição de pena, porque o ato dela, sim, era uma presença política, mas não para receber 14 anos de prisão. Aliás, o maior líder desse país está preso, né, condenado, sem nenhuma acusação de corrupção.
Integrantes da base do governo apostam na pressão política em meio ao acirramento entre Congresso e STF para tentar jogar a matéria para 2026. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.